você que pedia mais podcasts do Papo H.
Tome, aí, conseguiu!
Conseguiu! Você tem agora o podcast com as perguntas frequentemente perguntadas. Porque a tradução de FAQ, Frequently Asked Questions, não é isso?
Isso.
Então são perguntas frequentemente perguntadas.
É que em português fica estranho.
É, não, seriam questões frequentemente perguntadas.
Sim,
ficaria melhor.
Exato.
É que eu quis fazer graça aqui para começar já engraçadinho o nosso podcast. O que vem a ser, então, esse podcast rapidinho que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro eu queria uma surpresa para os ouvintes e uma surpresa para a Bárbara, que nem sabia que isso ia acontecer.
Tipo, me chamaram para gravar o podcast regular. Quando eu terminei, falando, então, não levante ainda, porque nós temos mais uma gravação de podcast. Eu, como assim? Cadê a pauta do próximo podcast? É uma surpresa.
É uma surpresa. E tem uma surpresa maior ainda. A gente vai lançar um outro podcast, que só vai sair na semana que vem ou na outra, com um tema que a gente gosta muito, que a gente já falou várias vezes no Papo H, mas a gente vai se separar. A gente vai desatachar ele do Papo H e vai fazer uma coisa um pouquinho mais completa. Também num podcast um pouco mais curto que o Papo H, mas com um conteúdo de veras interessante.
Que eu também não estou sabendo, tá? Só pra deixar, deixar constado aqui, né? Não sei.
É tudo assim, existe na minha cabeça já. E se existe na minha cabeça, já existe na minha vida. É assim que funciona. Mas sobre esse aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as perguntas mais frequentes que a gente tem em todas as nossas redes sociais, a gente vai juntar elas e responder aos poucos pra galera, porque a gente já notou que são coisas que estão atazanando os pobres homens que querem ficar mais elegantes ou mais sadios ou mais bonitos e não conseguem porque não tem a resposta pra isso e não conseguem achar naquele emaranhado de informações que é o canal masculino e as redes sociais que ligam-se ao site. Então a gente vai responder essas perguntas agora. Eu vou começar pela primeira. A Bárbara não sabe o que é, uma surpresa.
Não sei, eu não sei de nada.
Qual é a reação dela?
Honestamente, eu tô aqui simplesmente com o microfone na mão.
Vamos ver qual é a reação dela para a pergunta: como usar suéter de moletom?
Como assim?
É, uma coisa que me perguntam muito. Não é como assim, é verdade. Porque as pessoas, elas têm o receio. Existe o brasileiro que usa o moletom anyway, pra qualquer coisa. Ele vai em casamento de moletom, ele vai em coquetel de moletom, ele vai em qualquer coisa de moletom, né? Ele vai comendo fazano de moletom.
Ah, não vai.
Não vai passar da porta.
Exato.
Não vai passar da porta,
exato.
Mas tudo bem. E existe o cara que quer usar, mas ele quer usar de vez em quando, numa situação casual, quer usar de uma maneira bacana, de uma maneira bonitinha e tal, que,
não
sabe?
Não é tarefa fácil,
não,
hein?
É tarefa fácil. É. Eu tô falando, mas moletom aqui, a gente não tá falando de calça de moletom, tá? A gente tá falando de blusa de moletom.
Ainda assim. Não, a calça de moletom, ela é pra dormir, tá? Ela é pra fazer faxina. No caso dos homens, você pode lavar o carro. Já que o homem não gosta muito de lavar banheiro, que nem mulher. Pode lavar o carro,
mais
pode lavar
menos.
O quintal, pode dormir. Mas só isso.
Mais
só.
Ou menos. Hoje as calças de moletom já estão com corte mais acertado. Existem já empresas fazendo moletom com corte similar ao de jeans e tudo mais. Dá pra usar um pouco melhor o moletom hoje, desde que a ocasião seja, claro, casual. Aí dá pra colocar uma
nem
calça de moletom.
Nem vou dar a minha opinião dizendo que não, nem assim.
Não, a Bárbara é muito radical, mas dá pra usar calça de moletom, só que você tem que ter a calça de moletom bem cortada, decente, que funcione bem no seu corpo e não é pra todo mundo. Vamos deixar...
Já respondeu tudo, não. Nesse não é pra todo mundo,
não
ponto.
Não é pra todo mundo, não quer dizer que não seja pra você. Agora, o que a gente quer falar aqui é sobre o suéter de moletom, que foi o que eu falei desde o começo.
Primeira... Oh, dear God!
Não, a primeira coisa a se cortar é o moletom canguru, que é aquele que tem o capuz e a bolsinha na frente. Esse daí você vai usar mais em casa, você vai sair pra comprar alguma coisa no mercado, beleza, pode pôr.
Aí pode.
Mas esse moletom, ele é muito casual e ele tem muito volume. Ele tem volume na frente, ele tem volume atrás com o capuz. Então é complicado usar ele por causa disso. Ele cria muito volume e ele é muito, tem muito essa cara moleque. Existem os moletons bem básicos, que são os melhores pra você usar, porque ele é basicamente um suéter, tipo aquele suéter que você tem de lã ou de malha. Só que ele é uma versão moletom. Então é aquele moletom de gola careca, um tom que seja neutro, tipo um cinza, um azul escuro, um preto, alguma coisa que não vá interferir muito na roupa. De repente você pode até ter um mais colorido, mas aí as outras peças é melhor que elas sejam roupas neutras. Então, para não ficar aquela briga de cor, né? Uma calça amarela com moletom vermelho e uma jaqueta roxa por cima. Então tudo neutro no final e aí você pode até ter um moletom, um tom escuro de violeta, por exemplo, alguma coisa desse tipo, um vinho, é uma cor bonita para um moletom. Só que é aquele negócio, é um moletom com cara de suéter mesmo e não aquela coisa volumosa, gigante e etc.
Então, fazendo algumas observações aqui sobre esse assunto, Eu acho que esse moletom, ele tem que ser obrigatoriamente mais ajustado ao corpo.
Sim.
Nada de moletom anos 90, pelo amor de Deus.
Não, é... É aquilo que eu falei, ele tem que ter aquela cara daquele, de uma roupa de tricô de hoje em dia.
Sim, assim. E por favor, quando for usar, pense seriamente, seriamente em fazer uma sobreposição.
Também.
Tá? Porque só o raio do moletom, por mais arrumadinho que ele seja, vai ficar com uma cara de tipo, tava lá em casa assistindo um filme no Netflix e saí e vim pra cá com esse raio desse moletom.
Olha, de repente, se ele, por exemplo, ele pegar um moletom com gola V e colocar uma camisa bacana por baixo, a camisa já dá um up no visual.
É,
entendeu?
Então, mas isso tudo é muito difícil de encontrar, sabe? Eu acho essa peça uma peça muito difícil de usar.
A gente tem que dar opções pra pessoa. E essa é uma
Sim,
das opções.
Sim, você está dando. Eu estou tentando tirar Sim. essa opção da pessoa, porque a chance dela errar vai ser muito, muito
grande.
A
outra é jogar um blazer por cima, um blazer de sarja por cima, que é bacana, que dá um ajuste mais legal pro formato do corpo.
Sim, a sobreposição.
A sobreposição.
Aí eu acho
você
que
tem
legal.
Como fazer isso.
Ó, eu acho que ficaria legal nesse caso, assim, até visualizo um look. Tipo, você bota uma camiseta básica por baixo, né, certinha, nada também de roupa anos 90, pelo amor de Deus, nada largo. Aí você coloca essa blusa de moletom, esse suéter de moletom, chame como você quiser chamar, enfim. E aí você põe um blazer por cima, põe uma calça jeans bonitinha, tal, pode ser uma chino também, mas uma calça jeans funciona bem. E um tênis branco. Eu acho que funciona nessas situações. Vá para o shopping, vá no boteco, vá no cinema, vá... Nem no teatro, hein? No teatro eu já não indico muito não, porque eu acho que isso aí tá casual demais.
Eu acho que se você tiver com um blazer bacana por cima, eu acho que até
não,
dá pra usar.
Não gosto. Num teatro,
teatro,
não gosto.
Teatro no Brasil também? Só tem fanfarrão no teatro?
É,
teatro
mas...
Teatro vagabundo?
É, mas dependendo da peça que você vai
peça
assistir...
Peça mambembe?
Não, você pode ir num musical, as pessoas
tá,
vão estar
tá um
tequinho.
Tá, e é mais sofisticado.
Não, peraí também. Eu sei que o povo não vai estar tá de roupa de gala, não é isso? Mas vai estar tá um tequinho mais bem arrumado. Eu acho uma roupa muito, muito casual. Tudo que inclui moletom é casual sempre demais.
Sim. É roupa pra passear no shopping, basicamente
isso.
É isso. Mas você vai estar bem vestido se você fizer essa sobreposição. Outra dica, talvez, se você não quiser fazer a sobreposição, dá pra deixar com o ar um pouquinho mais arrojado, dá uma arregaçada nas mangas e coloca, pra chamar mais atenção pro seu rosto e tirar a atenção do moletom, coloca um cachecol bacana. Um cachecol um pouco mais leve, com um tecido que não seja muito pesadão, pra não ficar aquela coisa muito, sabe, roupa de inverno demais. Com isso, você dá uma chamada mais atenção pro seu rosto, tira um pouco da cara do moletom, ele fica uma roupa secundária, né? Ele não tem mais o ponto focal do seu look, e você consegue usar um pouquinho melhor. Mas, de novo, é uma roupa pra shopping, esse tipo de coisa. Não é pra você ir em nenhum lugar muito luxuoso usando esse tipo de roupa. Outra coisa que me perguntam pra burro. Já várias vezes, já fui perguntado no site, já fui perguntado no Instagram, já fui perguntado no Facebook várias vezes quando o Facebook pegava, que agora
é
faliu.
Que agora o Facebook tá falido,
então,
né?
Quando você tá usando colete e você quer usar um suspensório segurando a calça de alfaiataria. As pessoas sempre têm dúvidas se você usa o suspensório por cima ou por baixo do colete. Aí a resposta parece um pouco óbvia, mas para as pessoas que não estão acostumadas a usar colete, suspensório e roupa formal, eles ficam meio perdidos com essa história, né? Como usar? Onde usar? Na verdade, o suspensório é sempre por baixo. Ele só fica por cima da camisa. A única peça que fica por baixo do suspensório é a camisa. E o resto todo vai por cima. Tem uns caras, às vezes você entra, por exemplo, no Pinterest, escreve lá, men's suspenders. Vai ter uns caras usando por cima e tal. Mas é aquelas coisas, é aquele o que o pessoal chama de fashion moves. É aquela coisa que você faz pra ser diferentão, pra ser... Mas nem todo mundo tá possível de fazer esse tipo de coisa. Às vezes fica tosco, às vezes fica esquisito. Não é o mesmo suspensório, que nem eu vi um cara uma vez, achei legal, mas era um suspensório de couro, tudo estiloso. Então ficou uma coisa meio steampunk, assim, sabe? Ficou uma coisa meio antigona.
É.
O suspensório ficou mais legal que o resto da roupa.
Mas aí depende onde a pessoa vai, depende se ela segura o look, né?
Exato.
Porque tem que segurar o look, se não segurar, fica ridículo.
Vai se sentir meio chamativo demais e tal. E não é pra você ir, por exemplo, num casamento. Casamento é suspensório por baixo, você tem que usar da maneira mais tradicional possível a roupa social. Não pode ficar inventando coisas. Terceira e última dúvida desse nosso podcast. É curtinho,
né?
É
um podcast, né? The Flash.
É The Flash. Mas ele é rápido
Flash
e
podcast.
Certeiro. A Bárbara vai adorar essa pergunta aqui.
Ah, meu
Eles
Deus,
me perguntam muito
medo.
Se pessoas com coxas grossas podem usar calça branca.
Aham, uhum, claro que podem, vai ficar super incrível.
Então é muito difícil. Roupa branca, na parte de baixo, ela é pra quem é muito magro.
É.
E assim, você tem que levar em consideração outras coisas. Por exemplo, no Brasil, dependendo da cidade que você mora, se você colocar uma calça branca,
nossa,
até você chegar no seu destino, ela já tá preta. Por causa de fuligem, da sujeira do ônibus, da sujeira do seu próprio carro.
É.
Tudo suja. Então é muito difícil de usar a calça branca. E quando ela suja, ela ficou com uma aparência muito feia.
Fica.
Assim, de coisa sem asseio, né? Coisa suja mesmo de cara que é porco. Então não, é difícil de usar.
Eu não entendo muito bem esse desejo fashion da roupa branca. Né? A roupa branca, ela funciona na parte de cima. Você põe uma camisa, você põe uma camiseta, você usa isso para fazer uma sobreposição. Acho que é legal e eu uso sempre também, acho bem bacana. Porém, na parte de baixo, por que diabos ficar usando roupa branca na parte de baixo?
Eu pensava assim também, mas aí você entra no Pinterest, de novo, escreve white pants, man white pants.
E aí você vê vários looks maravilhosos.
Você vê uns looks legais e você fica na dúvida.
Então.
E o cara que tem perna grossa é o que mais é prejudicado com a calça branca.
Não,
porque a perna dobra de tamanho.
Sim, fica horrível. É. Porque a roupa branca, ela marca. E realmente tem todo esse... Principalmente na calça, tem todo esse problema de você... Se você vai ficar o dia inteiro fora. Onde você sentar, aquilo tá sujando.
É, então, ela tem esse problema da praticidade, além de tudo, né? Ela não é tão prática.
Então, assim, eu acho que na dúvida, que é basicamente a dúvida na calça branca, ela é 99,9% das alternativas, não use.
Eu acho que uma opção boa, a calça branca, não é branco. Você, por exemplo, hoje tem a calça, tá pegando, tá em alta, assim, na moda masculina, a calça cinza, que é um cinza mais pro claro, que é de alfaiataria.
Aí.
Ela suja menos.
Exato.
Ela é menos chamativa. Ela engrossa menos as suas pernas com o efeito, né, da cor. E assim, ela é mais elegante. O próprio corte dela é mais legal.
E ela fica menos encardida.
A própria tipo do tecido...
Solução.
É o próprio tipo do tecido, né? Ele segura. Porque a calça branca, ela geralmente ela é de algodão um pouco mais leve ou ela é de sarja. A sarja, meu amigo, de você respirar perto dela, a sarja branca, ela fica suja,
sim,
né? Então o grande problema é esse. Eu já vi muito look bacana. Não vou falar que não. Já vi uns caras mandarem muito bem com esse tipo de roupa, mas eu acho que é pra muito pouca gente, assim, no sentido de, meu, país errado, as pessoas aqui não estão acostumadas a esse tipo de look, então fica todo mundo te olhando.
Cidade errada, né? Tipo, não, São Paulo cheio de
poluição. O brasileiro, 90% dos brasileiros tem perna grossa. O brasileiro é um povo que tem perna, tanto homem quanto a mulher, né? A gente tem a perna um pouquinho mais grossa.
Tem.
Você pega um
eu trabalho muito para ter menos, mas ainda assim é difícil vencer a genética.
Você pega esses povos francês e tal, nossa, uns gambitinhos, né?
Sim, eu morro de inveja.
Aqui não, né? Aqui é tudo descendente de jogador de futebol.
Não tem como.
Mudou nossa genética de tal maneira, né? Os portugueses pernudinhos, né?
Sim.
O normal nosso é ter a perna um pouquinho mais grossa. E a calça branca, meu amigo, ela faz parecer que você tem 3 vezes mais perna grossa. Além disso, ela tem um outro problema. Ela cria um ponto focal na parte de baixo do look.
Sim, porque vai ser impossível qualquer pessoa que cruzar com esse cidadão usando uma calça branca não olhar pra ele.
Não olhar pra baixo.
Sim.
E né? Sempre você quer o contrário. Você quer que as pessoas olhem pro seu rosto. Geralmente você coloca os seus acessórios mais legais próximos do rosto. Então, sei lá, você tá usando um chapéu, um óculos super bacana, uma corrente, né? Um colar, alguma coisa assim. Um lenço de bolso, prendedor de gravata. Pô, tá tudo lá em cima. Você quer que o cara olhe lá pra cima.
Aí você vai e coloca uma calça branca.
E o cara fica hipnotizado olhando pra aquela calça branca, entendeu? Porque o branco é fogo, ele chama muita atenção na parte de baixo.
Sim.
Então, já que você quer um branco na parte de baixo, faz que nem a Bárbara falou. Um tênis branco fica bem bacana, dá aquela levantada no look e deixa o look leve, né?
É.
Você sempre fica leve com o tênis branco, né? Uma calça de alfaiataria clara, você pode usar. Uma cinza bem clara, fica legal também. Ou, de repente, uma chino na cor, da cor caqui mesmo, aquele caqui. Tem uns caqui até um pouco mais vivo, o pessoal acha meio morto o caqui da chino.
Ah, eu acho bonito.
Então, tem uns um pouco diferentes, um pouco mais vivos. São cores claras, mas que não dão essa estourada e não vão engrossar tanto a sua perna.
É. E aí, vamos ter perguntas sobre Crocs também?
Tá, logo vai surgir. Você pode mandar, então, suas perguntas sobre Crocs. Em que ocasião usar Crocs?
Se vocês tiverem alguma pergunta sobre Crocs, por favor, não mandem, porque qualquer resposta para Crocs será não.
Então, essas foram nossas perguntas perguntadas frequentemente. Nós esperamos que elas tenham ajudado vocês. A gente vai voltar com mais perguntas futuramente. São 3 por episódio só, para ficar um episódio curtinho e facinho de ouvir. Ele sai entre os Papo H, então você vai ter aí mais um Papo H para ouvir E o pessoal que reclamava, falava que fica, ah, nós ficamos com saudades de vocês, então agora
pronto,
é menos saudade.
Agora tome overdose.
Mais próximos e respondendo perguntas que muitas pessoas fazem o tempo todo. Espero que tenha sido útil para você. Esse foi o Papagafac e nós voltamos no próximo.
Tchau.